As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deslocou-se esta terça-feira à Minda, no Conselho de Alcanena, a convite da Associação Just a Change, no âmbito do projeto de recuperação de uma casa no Val Alto. Fundada em 2010, a associação já efetuou intervenções numa dezena e meia de municípios do país, envolvendo no processo milhares de voluntários nacionais e internacionais que promoveram até ao momento intervenções de reabilitação em mais de 200 casas e 50 instituições. Ana Mendes Godinho teceu elogios às ações levadas a cabo pela associação Just a Change, salientando a sua capacidade de intervenção, apesar da situação de pandemia em que vivemos.
Tudo se transforma num resultado muito melhor, trabalhando em conjunto com quem está disponível, com os voluntários, com as câmaras, com a segurança social, com toda a comunidade, para respondermos aos problemas que nós temos. E temos muitos problemas e, portanto, claramente esta parceria só nos traz vantagens a todos. Quanto mais trabalharmos em conjunto, mais conseguimos fazer de Portugal aquilo que todos nós queremos que seja cada vez mais um país mais justo, mais solidário, mais igual. Em primeiro lugar, esta parceria e esta grande vantagem de sabermos trabalhar em conjunto, identificando o que é que cada um pode fazer da melhor forma para contribuir para responder aos problemas que temos. Em segundo lugar, acho que é a evidência também de um projeto que mostra como todos temos a ganhar em pôr gerações diferentes a dialogar. Em terceiro lugar, acho que é a evidência também de um projeto de quem não baixa os braços. Todos temos problemas, enfrentamos neste momento, aliás, como país, comunidade, mundialmente, enfrentamos problemas muitíssimo complicados que temos que responder e não baixar os braços. Este é um momento também de olharmos para o futuro, responder ao presente, com uma grande capacidade de eficácia de resposta, de perceber o que é que temos que melhorar, mas acima de tudo também olhar para o futuro. Não podemos desperdiçar um momento para olhar para o futuro e perceber como é que nós conseguimos responder a quem mais precisa, de uma forma mais eficaz, e conseguimos que sejamos cada vez mais este país que todos queremos que seja mais solidário, mais justo e mais coeso, quer socialmente, quer territorialmente. E este é um exemplo que mostra exatamente como no terreno isso se faz. Precisamos da ação no terreno e eu sei que convosco, com a vossa geração, acima de tudo, o país pode contar. Muito obrigada. Saibamos aprender convosco. Saibamos que esta vossa presença no terreno seja também uma forma de aprenderem com o terreno daquilo que é preciso fazer. É isso que nós precisamos.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar-se, deteve nesta terça-feira um homem de 55 anos pelo crime de cultivo de estupefacientes na freguesia de Madalena, Tomar. Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram uma estufa nas traseiras de uma habitação. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido localizada a estufa, onde se encontrava uma plantação de cannabis em elevado estado de maturação. Da ação resultou a apreensão de 13 plantas de cannabis. O detido, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. A ação contou com o reforço do posto territorial de Tomar.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Médio Tejo não teve registro para qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, ou seja, é o terceiro dia sem casos detectados, o que não deixa de ser um bom indicador, ainda que seja imperioso o cumprimento de todas as regras de segurança, especialmente o uso da máscara e ainda o distanciamento físico, para além da higiene das mãos. O Médio Tejo permanece com 481 infecções, 132 das quais ainda ativas. Já houve registro para 334 baltas, como é do domínio público, a lamentar 15 mortes, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entroncamento e 1 em Mação. O Conselho de Tomar está no 8º dia seguido, sem casos. É o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 38, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 20. Alcanena, Ferreira do Zezer e Sardual não têm qualquer registro em curso. Os dados atualizados da pandemia são então os seguintes: Tomar, 135 casos, com 93 recuperados e 4 óbitos. Orém, 115 infecções e 98 recuperações. Torres Novas, 64 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 45 infecções, 29 recuperados e 2 mortes. Nação, 25 infecções, 4 recuperados e 1 óbito. Alcanina, 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Segue-se Vila Nova da Barquinha, com 10 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, 1 dos casos, também ambos recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Se calhar, dentro de pouco tempo, todos teremos de usar máscara na rua. A expectativa é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTS, a especialista deixou então essa convicção, sendo que a medida já tem aplicação efetiva na Madeira, por exemplo, assim como em alguns países da Europa, que obrigam as pessoas a recorrer a este equipamento de proteção individual em locais de grande aglomeração, mesmo em espaços ao ar livre. Esta realidade deverá então ser adotada a uma escala mais global, perspectivou Maria dos Anjos Esperança.
Ainda estamos a aprender todos e todos os dias aprendemos coisas novas em relação a este vírus. Não é uma medida muito forte e deve ser uma medida que deve ser posta em prática sempre que não for possível o distanciamento. O distanciamento físico, mesmo ao ar livre, sempre que não for possível, deve ser utilizada a máscara. E se calhar, de algum tempo que não faltará muito para acontecer, poderemos ter que usar efetivamente todos máscara na rua, no ao ar livre. Aproxima-se o outono, aproxima-se o inverno. Esta doença é uma doença que tem uma sintomatologia muito parecida ou igual mesmo à gripe sazonal e nós temos que estar todos muito convictos de que vai ser difícil nós fazermos a distinção entre uma gripe sazonal e uma gripe e a doença a infecção Covid, só podendo fazer a distinção pelos testes que fazem das dragatoas e, portanto, vamos ter que pensar que realmente as pessoas vão ter que reforçar os seus cuidados, até porque nós ainda não estamos com a certeza a 100% que sejam só estas formas de transmissão que nós conhecemos, porque aquelas formas de contacto com superfícies que estejam contaminadas é uma forma, é muito importante, não é só a transmissão pessoa a pessoa. As pessoas às vezes valorizam mais essa transmissão, mas a transmissão com superfícies contaminadas, com as mãos sujas, é uma forma muito importante. E, portanto, devemos pensar que mais para a frente, no outono e no inverno, os cuidados devem ser redobrados e que poderá, efetivamente, nós termos a obrigatoriedade, pode acontecer, termos a obrigatoriedade do uso de máscara mesmo na rua.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Pernas, deteve nesta terça-feira em flagrante um homem de 60 anos pelo crime de caça ilegal e captura de pintassilgos na freguesia de Casével, Conselho de Santarém, no decorrer de uma ação de patrulhamento. Em área florestal, direcionada para a fiscalização da atividade de caça, os militares da Guarda detectaram suspeito numa zona de cultivo de cereais a caçar pintassilgos, uma espécie não sinergética, utilizando redes, canas, chamarizes e gaiolas. O suspeito foi de imediato detido e devolvidos à natureza 39 aves, das quais 4 estavam a ser utilizadas como chamariz, sendo que estes pintassilgos poderiam chegar a um valor de 40 euros cada no mercado paralelo. No decorrer desta ação foi apreendido ainda diverso material relacionado com a captura das aves. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. Esta ação contou com reforço de uma equipa de proteção florestal do Destacamento Territorial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial do Cartacho, apreendeu, no passado dia 16 de agosto, material destinado à construção de uma estufa de cannabis no Conselho do Cartacho. Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se a uma empresa que recebeu uma encomenda de material que não se destinava ao seu negócio. No decorrer das diligências policiais, foi possível verificar que o conteúdo está relacionado com material associado à montagem de estufas para o cultivo de cannabis. Da ação resultou a apreensão de um ar-condicionado, 13 lâmpadas de aquecimento, 600 watts, 2 quadros elétricos, transformadores, refletores, ainda um exaustor e uma balança, 4 ventoinhas, 5 conjuntos de iluminação, diverso material eletrónico e ainda diverso material para cultivo. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, instância local de Cardaz.
Rádio F, a primeira a informar.
Por proposta do vereador Helder Henriques, foi à recente reunião do Executivo Camarário tomar a proposta sobre o cancelamento da feira semanal nos dias 16 e 23 de outubro, no sentido de revogar a decisão que foi aprovada pelo Executivo. Aprovada foi também a proposta de revogação da isenção de taxas no mês de outubro. Estas revogações ficam adversas ao facto de não se realizar a próxima edição da Feira de Santiaria, como esclarece o vereador dos Mercados e Feiras, Helder Henriques.
Tinha sido feita uma proposta para o cancelamento da feira semanal tomar nos dias 16 e 23 de outubro de 2020, por força da realização da Feira de Santiaria. Entretanto, como foi cancelada a Feira de Santiaria, motivada por a situação de pandemia que vivemos e como medida cautelar, e como entendeu-se com maior prudência cancelar a feira. Daí esta deliberação do cancelamento da feira semanal, portanto a feira que se realiza na área envolvente do mercado municipal à sexta-feira, ter sido proposto o seu cancelamento. Ora bem, não havendo feira, revogou-se esta deliberação e, como tal, portanto, iremos ter nestas datas, portanto, 16 e 23 de outubro, novamente a feira semanal. Será comunicado a todos os agentes económicos que operam na feira semanal. Portanto, inicialmente tinha sido cancelado, portanto, agora revoga-se essa deliberação, uma vez que não irá haver feira de Santiago. E, como tal, o espaço está disponível para ser utilizado para a realização da feira semanal. Também tinha sido feita uma proposta para isentar os vendedores permanentes do mercado municipal, portanto, aqueles que operam diariamente dentro do edifício do mercado, exemplo que acontecera o ano passado, uma vez que chegamos à conclusão de que havia alguns prejuízos para estes vendedores resultantes da realização da Feira de Santiaria nas imediações do mercado. Daí se ter proposto a isenção, exemplo do que aconteceu, portanto, o ano passado, a isenção das taxas no mês de outubro para estes vendedores permanentes. Considerando que a Feira de Santiaria foi cancelada, portanto, a proposta foi de revogação desta deliberação que isentava de taxas no mês de outubro esses vendedores. Portanto, revogou-se essa deliberação por força mesmo da não realização da Feira de Santiaria.
Está, entretanto, em curso, nesta quarta-feira, a mudança de instalações do Gabinete de Economia Local Sustentável. Gabinete que, entre as suas funções, tem como responsabilidade também a gestão do mercado municipal e do mercado abastecedor. O vereador Helder Henriques confirmou à ERT esta mudança de instalações.
O Gabinete de Economia Local, Mercados e Feiras, que até a segunda-feira passada funcionou na rua Dr. Joaquim Jacinto, portanto, a rua da Sinagoga, no resto de chão, número 100, passou a funcionar na rua Gil de Avô, número 16, resto de chão também, por baixo da Delegação de Reinserção Social e Serviços Prisionais, na antiga casa conhecida como Casa dos Passarinhos. Portanto, ali na proximidade da Junta de Freguesia, por trás dos Correios, portanto, é de acesso fácil. Iremos começar a funcionar logo que o equipamento esteja todo montado, que eu prevejo que seja hoje ou amanhã, tudo esteja em condições de iniciarmos o trabalho já no Gabinete de Economia Local, na rua Gil de Avô.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade um apoio às IPSS do Conselho, com uma verba de 20 mil euros a cada instituição, mais 10 mil por cada valência, até ao máximo de 3 valências. Trata-se de um subsídio extraordinário dado pelo município para que estas entidades possam fazer face aos seus gastos com equipamentos de proteção individual, gasóleo, entre outros, bem como à redução da receita que se tem verificado em todas elas, provocada pelo confinamento proveniente do Covid-19. Este apoio, agora concedido pela Câmara, importa em 250 mil euros. Recorde-se que já em março, maio e junho, o município de Ferreira do Zêzere tinha concedido também um apoio monetário, cerca de 83.500 euros, às IPSS e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, bem como a distribuição de equipamentos de proteção individual por todas elas. Até à data, o município já despendeu cerca de 333.500 euros entregues às IPSS e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários para estas poderem fazer face à atual pandemia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Considerando o contexto de crise pandémica, a Associação Dignitude, no âmbito do seu programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, ativou a emergência ABEM Covid-19, que contará com a adesão do município de Torres Novas. Esta resposta tem como objetivo apoiar os cidadãos mais afetados e que se encontram em situação de fragilidade socioeconómica transitória. Neste sentido, o protocolo emergência ABEM Covid-19 visa a comparticipação a 100% nos medicamentos sujeitos à receita médica e com participação pelo Serviço Nacional de Saúde. O beneficiário, através do cartão ABEM, terá acesso aos medicamentos de forma gratuita e digna nas farmácias ABEM. O protocolo tem validade de 3 meses, podendo ser renovado por igual período após avaliação entre as partes. A entidade referenciadora contribui solidariamente com 50% do montante das comparticipações efetuadas neste âmbito pelos seus beneficiários referenciados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir do próximo dia 3 de setembro, quem tirar beatas de cigarro para o chão incorre no pagamento de uma coima que poderá chegar aos 250 euros, sendo que cafés, restaurantes e outros espaços comerciais podem também ser alvo de contraordenações, no caso com valores até 1.500 euros, caso não disponibilizem cinzeiros aos seus clientes. Está assim em marcha a Lei 88/2019, que tem por objetivo a redução do impacto ambiental de pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros, sendo que esta lei assume ainda maior importância, tendo em consideração o contexto pandémico em que vivemos. Este assunto foi mesmo tema de análise na recente reunião de Câmara de Tomar, altura em que o PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, pediu que a autarquia desse o exemplo e colocasse cinzeiros nas imediações dos espaços municipais. Filipa Fernandes, vereadora do PS, em jeito de resposta, garantiu que a autarquia irá avançar para a colocação de cinzeiros e beatões, mesmo depois de uma candidatura a esse propósito ter sido rejeitada.
Este município fez uma candidatura para a criação de, portanto, de vários, chamávamos-lhe o beatão, assim como cinzeiros em sítios públicos para a recolha de beatas, sendo que as mesmas são depois transferidas para uma central onde é, através da beata pode ser produzida energia. Tínhamos este projeto e infelizmente soubemos há 15 dias de que não foi aprovada a candidatura. Contudo, o projeto está feito, está desenhado e temos intenção de o implementar com ou sem financiamento.
O município de Ourém aprovou 2 candidaturas dedicadas à programação cultural em rede, as quais poderão resultar em protocolos intermunicipais no domínio da oferta cultural. A primeira candidatura decorre de uma parceria entre o município de Ourém, Tomar e Alcanena, ao concurso Património Cultural Memória Coletiva, cujo objetivo consiste no acesso a apoios financeiros para investimentos que visem promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios. A segunda candidatura assenta numa parceria entre os municípios de Ourém, Porto Mós, Vila Nova da Barquinha e a ACBC, Associação Cultural Batalha pela Cultura, com vista à implementação da Operação Rede de Vilas Culturais, que visa uma cooperação ao nível da programação cultural e promoção territorial entre municípios aderentes. A proposta consiste, em concreto, na elaboração de uma candidatura conjunta aos fundos comunitários Programação Cultural em Rede, que poderá alcançar até 300 mil euros a aplicar em projetos de âmbito cultural em rede. Na eventualidade da aceitação da candidatura conjunta, o território oriense ficará responsável pela organização do Festival Artes à Vila, que se prevê que decorra em setembro de 2021 na Vila Medieval de Ourém e que, no planeamento inicial, estabelece a realização de 8 concertos de interior e exterior, entre artistas emergentes e consagrados, para além de outras atividades de rua.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está aberto o concurso público para a assistência da exploração do bar do Complexo Municipal de Piscinas da Cidade Desportiva de Abrantes. A assistência de exploração é anual e renovável ano a ano por mais 3 anos, mas com preço atualizável de acordo com os valores da inflação. O processo de concurso encontra-se para consulta no Serviço de Promoção de Investimento da Câmara Municipal de Abrantes, onde pode ser examinado durante as horas de expediente, desde a data da publicação até ao prazo limite para a entrega das propostas. Os interessados deverão entregar as propostas em carta fechada até às 16 horas do dia 27 de agosto na Câmara Municipal de Abrantes, contra recibo ou remetidos pelo correio sob registro e com aviso de recepção. A abertura das propostas apresentadas realiza-se no dia 28 de agosto de 2020, pelas 14h30, no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, de referir que todo o processo se encontra disponível para download gratuito no website oficial do município de Abrantes. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.